Acabamos de escutar o tema Vida Vã, do disco gótico português dos Clock and Wise, grande destaque da edição de hoje do Português Suave, a propósito do disco que já tem algumas semanas, já tem tido também grande rotação, quer aqui no Português Suave, obviamente, mas também e acima de tudo em palco, com a banda a ter já várias apresentações e algumas que se avizinham, e disso o Nuno nos irá dar conta. Nuno Rodrigues a representar a banda. Viva, Nuno, boa tarde, bem-vindo ao Português
Olá,
Suave.
Boa tarde.
Eu escolhi este tema, primeira razão, como é hábito também, é primordial, é porque gosto muito desta canção. Nesta altura, será o meu tema preferido do vosso disco. Enfim, as relações vão tendo altos e baixos, e as relações com os discos também vão tendo.
Sim, é uma experiência comum começar a gostar de uma música num disco, ou até ser introduzido a um disco quase uma música que gostamos, e depois escutar e a coisa ir mudando ao longo do tempo. Os nossos favoritos vão mudando.
É mesmo isso. Ou às vezes até acontece outra coisa, que é ouvir a música e só passado um ano ou dois, gostar realmente da música ou gostar
Dela,
mais.
sim. Sim.
São conhecimentos, né? Bom, são camadas que uma pessoa vai descobrindo. E neste caso é um bom exemplo, porque não foi, diria, um amor à primeira audição, mas depois, à medida que fui ouvindo, de facto é um tema belíssimo e que tem, podemos pegar de outra forma. Deixa-me só aqui tirar o som do meu telefone, que entretanto deu aqui um ar da sua graça. Mas estava a dizer que também há outro lado curioso, que é a duração do tema. São quase 8 minutos, o que depois também contraria essa lógica de que os temas grandes, e quando se fala da música na rádio, tem que se fazer temas mais curtos. Aqui está um ótimo exemplo de um tema fabuloso e que tem uma configuração, diria, completamente fora do habitual.
Sim, na verdade, Vida Vã até foi o nosso primeiro single, o que ainda torna a coisa menos convencional. Acho que propositadamente, ou seja, do nosso lado, houve um pouco esta intenção de tentar, ainda antes do disco sair, deixar qualquer coisa que aguçasse a curiosidade, e achamos que não fosse ter o airplay de rádio, é claro que uma música convencionalmente tem 2 ou 3 minutos, teria, que seria interessante para chamar a atenção do que estávamos a fazer e também questionar um pouco as estratégias habituais de comunicação de música e de avanços de música e as relações diferentes que se estabelecem com o público agora também por causa dos outros meios em que se escuta a música. E acabou por correr bem, ou seja, houve muita gente que vinha do plástico e se calhar achou, não percebeu bem para onde é que nós estávamos a ir e ficou intrigado, ou algumas pessoas até não gostaram nada e ficaram chateadas até. Mas achamos que ajudou a gerar algum buzz ao.
Entretanto, perdemos um pouco a ligação, mas acho que o essencial ficou. Mas, portanto, esta escolha não foi inocente. Havia logo uma clara manifestação de intenções em relação àquilo que aí vinha. Até porque este disco também é uma edição de autor, ou seja, há um lado de criação muito mais livre.
Certo, não. Nós, quer dizer, mesmo quando não estávamos a fazer edições de autor, nunca nos sujeitamos alguma vez a qualquer tipo de escrutínio artístico sobre aquilo que fazemos. Acho que agora, com o facto de ser uma edição de autor, temos que perder menos tempo a justificar, mas nós nunca cedemos de qualquer maneira. O que torna tudo mais fácil, que é. De repente está feito, siga para a frente. É também importante, obviamente, ter um olhar externo, ter um olhar crítico sobre as coisas, mas para isso também temos pessoas próximas de nós e que trabalham connosco, como o Pedro Valente, que é o nosso manager, a nossa gente, que conseguem ter esse input mais crítico e ter essa percepção diferente das coisas.
Pois, porque vocês sempre tiveram essa atitude. Digamos, a questão agora num outro patamar, obviamente, há uma evolução. Vocês, pelo menos só pegando na vossa carreira discográfica, o vosso percurso começou em 2011, portanto já são 12 aninhos, já uma
Já
dúzia
são
de anos lançar discos, portanto. Mas lá está, nota-se essa evolução, essa evolução no sentido de em que vocês vão percebendo bem o meio e a partir daí vão fazendo essa análise crítica, porque lá está, também é incontornável falar desse lado mais conceptual, digamos assim, para simplificar, que atravessa o disco, que é vocês valorizarem se calhar mais o vosso meio ou as margens, a partir do momento em que já tenho também uma noção mais global daquilo que é, falando, por exemplo, da questão musical, mas não só, mas alargando até para outros âmbitos mais sociais. Esse lado de raiz, da margem, é algo com o qual vocês agora se sentem perfeitamente confortáveis e acham que é esse o vosso espaço.
Sim, ou melhor, nem não é bem isso, na verdade, que o disco pretende dizer. Acho que é uma relação um bocadinho mais complexa do que isso, na verdade, porque eu diria que quase nenhum de nós, ou se, o Rafa está em Guimarães, por exemplo, mas todos os outros estão no Porto, e portanto nenhum de nós está propriamente a viver naquilo que nós chamamos a margem, mas também não queremos que seja identificada como a margem, é a margem de quem. Só é margem para quem está a ver do centro, não é? Do suposto centro. E é mais sobre como é que esta relação é uma relação complexa entre nós termos formado lá, mas não estarmos lá, nós apreciarmos aquilo, mas também termos uma posição crítica em relação às nossas raízes. Portanto, é uma coisa um bocadinho mais complexa. O disco não é propriamente uma ode ou uma declaração de amor, é uma coisa mais complexa do que isso e que tem a ver com a identidade, com a nossa identidade. E acho que a identidade de todas as pessoas que passam por estes processos de transição e que ficam aqui, não estão em casa, no fundo, em lado nenhum, não estão em casa nem no Porto, como estou, nem em Barcelos, de onde eu sou, na verdade, e portanto ficamos aqui com este fio perdido. E é interessante essa relação, e é interessante perceber que outras pessoas tiveram relações desse género.
Sim, até porque essas questões de identidade também acabam por estar muito, muito, muito faladas nesta altura. Obviamente que neste caso é um contexto diferente. Este disco há também um lado, ainda agora recuando um pouco, estive a reouvir as escolhas que o Rafael fez quando fizemos aqui o CD-ROM. Ele muitas vezes referia também a esse lado dos temas, esse aspecto dos temas terem uma naturalidade pela duração. Há pouco falava na duração do Vida Vã, de facto é um tema longo, não sendo é um tema longo, mas que não é, enfim, não tens aquela noção do que é um tema longo, porque de facto o tema discorre de forma natural. E há vários deste disco que tem também, lá está, são um pouco acima daquilo que é o habitual, e estou a fazer aspas aqui, não estamos a ver, mas há
Claro.
esse lado muito fluido do disco, e há também o lado depois dos arranjos, onde vocês também, diria, investiram mais neste disco, falando mais da questão puramente musical e sonora.
Olha, eu no que toca aos arranjos e à própria gravação do disco, eu acho que este até foi um bocadinho menos ambicioso, na medida em que, em termos técnicos, foi completamente distinto do plástico. No plástico nós gravamos nos estúdios Chá da Bandeira, que estavam a encerrar, e tivemos toda a liberdade para estar num estúdio profissional, com todo o equipamento. E desta vez acabamos por fazer o contrário, que é gravamos com os nossos meios, que apesar de tudo são meios bons, o Cláudio é um profissional do áudio, não é? Mas foi sempre gravado num espírito completamente DIY e até de economia de meios. E acho que isso também transitou um bocadito para o próprio disco. Também para a sonoridade do disco, ou seja, não quisemos abusar muito da introdução de elementos externos. Há uma ou outra coisa que são, há umas cordas talvez que vêm de fora numa outra música, mas quase tudo é usado, para quase tudo é usado os mesmos instrumentos e a mesma abordagem, até para dar uma espécie de consistência estética ao disco, dado que as músicas também são muito dispares em termos de abordagem formal. E essa economia de meios, decidi, vamos só usar estes instrumentos e vamos usar estes arranjos e as vozes vão ser só assim, e usar tudo uma espécie de uma atitude quase minimalista, técnica, que acho que contribuiu depois muito para o disco, apesar de, claro, o disco ter muitas layers e ser muito denso, que é próprio também nosso.
Muito bem, e como é que isto depois salta para o palco? A vossa vertente mais rock vem ao de cima ou tentam manter alguma ligação à obra gravada?
Olha, é uma misturazita, tipo, é sempre muito difícil, sobretudo quando tu gravas um disco, como nós gravamos, que não estamos a gravar em live, estamos a gravar por takes e por instrumentos, é sempre muito difícil depois que aquilo se traduza exatamente igual. E ao vivo, lá está, como usamos poucos instrumentos a gravar e aquilo acaba por corresponder um bocadinho àquilo que nós tocamos ao vivo, sente-se essa correspondência. Mas apesar de tudo, estamos a tocar com outra energia, há coisas que não dá para reproduzir ao mesmo tempo e fazemos de outra forma, há até arranjos que fazemos de um bocadinho diferentes, se há músicas que acabam em fade-out no disco e temos que arranjar uma resolução para elas ao vivo e, portanto, acaba por ganhar outra dimensão que acho que tem um interesse também para as pessoas que vão ver.
Muito bem, concerto já aqui ao virar da esquina, no próximo sábado, concerto às 10 da noite, 22 horas no Generation, importante também manter na agenda. O disco já teve várias apresentações ao vivo, a última creio que foi na Culturgest, no último fim de semana.
Exatamente.
De resto, vocês já tiveram também apresentações em casa, em Barcelos, creio que até foi a primeira ainda antes da
Foi
edição.
aí, ainda foi uma pré-apresentação, ainda
Exatamente.
estávamos. O disco ainda só saiu em fevereiro e nós tocamos isso em novembro. E, portanto, aí algumas das músicas nem sequer tinham nome ainda. Foi para fazermos uma espécie de test drive do disco.
Exatamente, foi no final do ano passado que vocês tiveram essa primeira apresentação. Mas o disco tem sido apresentado ao vivo, entretanto também há mais algumas datas. Estávamos a falar antes de irmos para o ar, já muita coisa também marcada. A norte temos o Lagosto, não é? Vocês vão estar também em Guimarães. Mas para além disso, estavas-me a dar conta de concerto em junho no em
Da Rádio
Ilhavo.
Faneca,
Em Ilhavo,
no dia
exatamente.
16, em Ilha, sim.
E depois há uma data também, tinhas dito, em Cabeceiras de Baixo, certo?
Antes disso, ainda há 1 de julho no Plano B, no Porto. Há 29 de. Há 14 de julho no Superbox Parroco, no Meco, e 29 de julho, acho eu, no Poço de Noção, que é em Cabeceiras Vasto.
Estávamos a falar também desse lado mais marginal também em relação aos centros, essas iniciativas que continuam a acontecer e bem, fora das principais rotas de concertos, Cabeceiras de Basto também com essa iniciativa onde vocês também vão estar presentes. Nuno, já agora aproveito também esta tua presença, ter sido tu escolhido para representar a banda. E Duquesa, alguma coisa?
Ui, não há tempo
Não há
para
tempo.
isso.
O teu oi praticamente foi a
Não.
resposta toda.
Agora, sabes que nós, apesar de tudo, ainda temos que dividir a nossa vida musical com o resto da nossa vida pessoal e profissional. E as coisas vão-se complicando. E acho que as energias, justamente, estão completamente concentradas, ou têm estado completamente concentradas nos blocos anuais, e acho que para o melhor.
Claro que sim.
Cima. E por isso agora o Duquesa vai ter que estar em repouso enquanto for possível.
Muito bem. Mas pronto, cá o aguardamos também um dia para, quem sabe, um novo capítulo. O Rafael lançou também um belíssimo disco ano passado, também bem
É verdade,
interessante.
e acho que continua aí a fazer grandes canções.
Sim, sem dúvida. E pronto, e o Duquesa também já nos
Há de
deixou aí
regressar.
bons momentos. Ficamos a aguardar. Nuno, para a despedida, para fecharmos então a nossa conversa, recordar então, sábado, Generation, o concerto tem início às 10, creio que já não haverá muitos bilhetes, por isso, apressem-se.
Eles estavam mesmo a acabar, acho que havia
Pois,
20 bilhetes,
por
portanto é mesmo
isso,
agarrar
se calhar,
os que sobram.
portanto, vamos lá acelerar. Nuno, escolhe então um tema para fecharmos a nossa conversa.
Olha, se calhar acabávamos com o tema homónimo, gótico português, que acho que transmite bem o ambiente do disco e é o que tem assim uns arranjos mais interessantes também.
Muito bem, é com o gáutico português que encerramos a nossa conversa com o Nuno Rodrigues. Nuno, um abraço e
Obrigado,
até
Sérgio.
breve.
Um abraço. Até breve.